Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Bem-vindo a mais um Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Nós estamos aqui com a nossa estagiária Marília Siqueira, que está participando do nosso programa Porta Aberta. Seja bem-vinda, Marília.
Muito obrigada, Mariângela. Obrigada a todos da equipe do programa brasileiro Vatican News.
Então, Marília, você passou esse tempo aqui conosco como estagiária aqui da rádio e a gente gostaria de saber um pouquinho sobre você. Você faz parte da comunidade Católica Presença. Então, fala um pouco sobre o carisma dessa comunidade, como você conheceu a comunidade. Vamos começar, então, a nossa conversa a partir disso, então.
Vamos lá, Mariângela. Eu tenho 34 anos, né? Vai fazer 10 anos que eu me consagrei na comunidade Católica Presença. É uma comunidade nova, né, que nós chamamos após o Concílio Vaticano II, cuja sede está em São José do Rio Pardo, interior de São Paulo. E o nosso carisma é ser e levar a presença de Deus como fonte de bênção no meio do povo. Nós costumamos dizer que a nossa comunidade não é uma comunidade dos palcos, não contra quem tem esse carisma próprio, né? Como muitas comunidades fazem pela evangelização. Mas o nosso carisma é de estar no meio do povo, né? Então, nós estamos no meio dos jovens, dos adolescentes, das famílias, dos indígenas, nós estamos nos meios dos marajoaras, nós estamos no meio do povo do norte do Brasil, onde temos casa missionária, e também em algumas cidades do estado de São Paulo, onde nós temos alguns pontos de evangelização, podemos dizer assim. A Comunidade Católica Presença, ela tem 26 anos, completou 26 anos nesse ano de 2022. A sua fundadora, né, Lucimar Mazieiro, é uma leiga de São José do Rio Pardo, consagrada, celibatária, e com 23 anos fundou a comunidade, né? É engraçado que como Deus chama a gente para a vida comunitária, né? Antes de ser missionária, eu morava em Três Pontas, né, minha cidade natal, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, né? E foi no encontro da Renovação Carismática Católica, que eu já participava, era liderança jovem da diocese que eu morava, diocese da Campanha, e num encontro de formadores, num encontro de líderes, né, do movimento em si, eu conheci a Lucimar Mazieiro, né? E quando eu conheci ela, no meu coração veio assim: segue essa mulher. Eu falei: meu Deus!
Mas ela ainda é viva.
Ela ainda é viva. A Lucimar é viva, né? E Deus falou no meu coração, né? Segue essa mulher. Eu falei: como que eu vou seguir essa mulher, Senhor?
Nossa, seus olhos se iluminaram agora.
Eu falei pra Deus, né? Como que eu vou seguir essa mulher? Aí eu não conheço ela. Aí eu perguntei pra minha coordenadora diocesana na época. Eu falei: quem que é essa mulher? Porque ela tava pregando, ela tava falando, né? E ela falou assim...
Que lindo!
Ela falou assim: olha, essa mulher, ela é a coordenadora nacional do Ministério de Formação dentro da Renovação Carismática Católica no Brasil. Falei: nossa, deve ser uma pessoa importante então, né? E ela falou assim: mas ela também é fundadora de uma comunidade. Só que a comunidade dela é na roça, né? Na roça, que a gente usa esse termo lá no Brasil, é na zona rural, né? Um ambiente afastado da cidade, né? E a minha coordenadora falou assim: a gente nem consegue falar com ela direito. Eu quero levar ela num evento da diocese para pregar para nós, mas a gente nem consegue falar porque na comunidade dela não tem nem telefone. E eu fiquei com aquela inquietação no meu coração, né? Há anos atrás eu já tinha feito um caminho vocacional, que a gente chama, né, no âmbito das novas comunidades, com a comunidade Canção Nova. Uhum. Não tinha dado certo pela providência divina. Uhum. E... com o apostolado juvenil, eu também conheci um outro membro da comunidade, o Fernando Gomes, que era coordenador nacional do Ministério Jovem da Comunidade, né, da Renovação, e ele também era da comunidade da Lucimar. Né, então, eu juntei os dois, a presença dos dois, né, a fala dos dois, a vida dos dois me encantou. E eu descobri o processo vocacional da comunidade, fiz todo o processo vocacional em 2012, Em 2013, eu entrei para a comunidade presença, né? Dia 2 de fevereiro de 2013. Nos três primeiros anos, eu fiquei no apostolado da comunicação. Era uma coisa que eu fazia já na minha cidade. Eu trabalhei em programa de rádio na minha cidade. Então, nós tínhamos uma web rádio que nós evangelizávamos, né? Então, também parte de design, parte de eventos, né? A gente ajudava nessa parte. E logo depois, eu morei na missão no Acre, no final de 2017, 2016, uma coisa assim. Eu fui para a missão em Santa Rosa do Purus, que depois a gente pode falar mais sobre essa missão. E retornei retornei no início de 2018, para aí sim Deus concretizar aquilo que ele falou na minha vida, de estar perto da minha fundadora. Porque quando eu voltei, ela me sentou e falou assim: a partir de agora, você é a pessoa que vai me acompanhar. Até então não existia essa função na comunidade, né? Com 20 anos de comunidade, 22 anos de comunidade, não existia uma pessoa que acompanhava as fundadoras, a fundadora, né? Como é o caso assim, de um secretário do Papa, né? Como Parolin, como João Paulo II teve, Bento XVI teve, né? Então essa pessoa, essa figura na comunidade ainda não tinha. E quando eu voltei para a comunidade da missão, porque o meu período no Acre foi justamente para abrir a casa missionária, né?
Olha,
desbravar, né, o campo missionário no Acre, né? E quando eu voltei, ela sentou comigo e falou isso, né? E quando ela me falou isso, eu lembrei, né, de que o que Deus tinha me falado há 10, 15 anos atrás. Segue essa mulher. Né? E de fato hoje eu sigo ela, não sigo ela de internet, né? Mas assim, eu acompanho a fundadora da Comunidade Presença, sou responsável por escrever aquilo que ela diz, enviar aos membros da comunidade, né? É uma assessoria e, né, durante essa parte da assessoria me despertou o desejo de fazer jornalismo e aí Deus abriu as portas para eu estar aqui no Vatican News, que foi um grande presente de Deus também. É isso um pouco, Mariângela.
Então, falando de missão agora, você falou que também foi missionária na Amazônia, né?
Sim.
Então, fala um pouquinho para a gente dos trabalhos lá que realizados pela Comunidade Presença. Qual foi a sua atuação lá na missão?
Vamos lá. A comunidade, ela foi convidada por Dom José Luiz Ascona, um bispo espanhol que morou no Marajó, Dom Ascona. Ela foi convidada em 2011 para abrir a casa de missão na ilha do Marajó, né, na cidade de Melgaço, uma cidade com o menor índice de desenvolvimento do Brasil, né? Lá nós atuamos através das missões na paróquia. Se tem um curso de batizado para dar, quem dá? É os missionários. Né? Tem uma missão que precisa descer ao rio para evangelizar, né, para batizar o povo, para celebrar o casamento. Quem vai com o padre? Os missionários. Então, eu tive esse primeiro contato com a Amazônia nessa casa. Né? Eu fui nessa casa na Ilha do Marajó no ano de 2014, E me cantei por essa missão, né? Um povo simples, o povo do norte, né? O povo do Pará e do Acre. Até me recordo de uma entrevista de Dom Leonardo conosco aqui durante esse período, que o povo, em especial da Amazônia, é um povo muito acolhedor, né? Um povo muito acolhedor. E eu fiquei lá durante uma semana, né? Evangelizando, e se evangeliza na rua que não tem asfalto, se evangeliza na casa que não tem banheiro, se evangeliza na casa que não tem móvel.
O carisma é evangelizar mesmo.
É essa evangelização, né? E aquilo ali me despertou, né? Eu falei, eu quero ir para um ambiente desse também. Então, no final de 2016, nós abrimos essa casa de missão em Santa Rosa do Purus, né? Que é divisa do Brasil com o Peru. Nesta cidade, 70, 80% da população é indígena, né? E nós estávamos na diocese de Rio Branco, Dom Joaquim, que conhecia Dom José Luiz Ascona, pediu indicação para Dom José Luiz Ascona e ele nos indicou. E eu fui para lá, para este momento, né? era uma cidade deserta. É uma cidade pequena. Imagina ser um povoado com 800, no máximo, 1.000 pessoas morando.
Olha.
É bem pequeno, né? E, assim, uma igreja ferida. Ferida por não ter uma presença da igreja ali, né? A presença de um missionário. Era uma paróquia, né? Que há 3 anos não tinha padre, né? E nós fomos para lá para fazer todos os serviços de uma paróquia. Secretaria, catequese, a condução dos sacramentos, também a evangelização através de grupos de casais, grupo de jovens, né? Também toda a parte estrutural de uma paróquia, né? Os documentos de uma paróquia, né? A secretaria de uma paróquia. Fomos para lá, chegamos lá e percebemos mais do que as estruturas que precisavam dos nossos trabalhos, nós percebemos que a igreja de lá, o povo de lá precisava do nosso carinho, do nosso amor. Né? Quando nós fomos para lá, Deus disse ao seu nosso coração, ama aquele povo como eles nunca foram amados. Né? E nós fomos para lá com esse farol, né? Vamos amar o povo. Quando nós chegamos lá, eu lembro direitinho a primeira celebração da palavra que nós fizemos, porque não tinha padre, né? Nós fomos uma equipe de 4 missionários, nós tínhamos uma autorização para realizar a celebração da palavra e a distribuição da Eucaristia. E eu lembro direitinho da primeira celebração que nós participamos lá, a celebração era às 8 horas da manhã. E aí, às 8 horas da manhã, nós estávamos lá na igreja esperando o povo para chegar, até para conhecer a gente, né? Uhum. Porque a gente teve uma experiência negativa quando pousamos na cidade, porque a cidade ela fica isolada na Amazônia, né? Só se chega de avião ou de barco, mas de barco é 12 horas numa voadeira boa, mas se você vai de barco é 2, 3 dias, né?
Meu Deus.
E aí... Nós chegamos no aeroporto, só para abrir um parênteses dessa primeira impressão da cidade, né? Nós chegamos lá, os 4 missionários, com todo mundo com bagagem, mala, nós estávamos de mudança para lá, né? E aí, quando veio o avião, foi embora, as pessoas que estavam ali no aeroporto foram embora, e nós ficamos ali.
Meu Deus do céu!
Não tinha ninguém para acolher a gente, não tinha uma pessoa que fizesse, vocês vão morar nesse lugar e tal. Tinha uma casa preparada, né, tal, mas não tinha quem conduzíssemos
até lá,
até essa casa, né?
E como então, é que vocês fizeram?
Aí entramos em contato com a pessoa que nos levou até o aeroporto, né, que tipo assim, foi abrindo as portas pra gente chegar até a Santa Rosa. E aí essa pessoa entrou em contato com um paroquiano lá de Santa Rosa do Purus para nos levar até a casa que a gente ia morar. Né? Chegamos na casa, não tinha panela, não tinha prato, tinha cama, colchão, né? Um guarda-roupa, isso eles... claro que não foi só tudo coisas negativas, a gente percebeu que eles prepararam também pouca coisa para nos acolher, né? Mas a casa não tinha TV, né? Tinha um sofá para 4 pessoas, um sofá. E no, na primeira, a gente chegou lá num sábado, a primeira celebração, cadê o povo? 8 horas da manhã era a celebração, cadê o povo? Aí esse paroquiano que nos acolheu chegou, já era umas 8h10, e as pessoas passando na rua. E aí eu percebendo esse paroquiano que chama, né, Agripino, ele falou assim, você não vai vir na celebração? Aí a pessoa falava assim, calma aí, acabei de acordar, tô indo comprar pão e vou chegar pra celebração. Aí eu falei assim, gente, mas a celebração é 8 horas, né? É uma coisa, assim, muito engraçada, né? E aí, por volta de 8h20, 8h30, que as pessoas começaram a chegar pra celebração. Mas quando eu falo as pessoas começaram a chegar, eu estou falando de 5 pessoas.
5 pessoas.
5 pessoas numa igreja, até que uma capela boa, né? Uma capela dedicada a Santa Rosa de Lima. E as pessoas não chegou, né?
Meu Deus do céu.
E ali é forte a cultura indígena, é forte a... Assim, eles são mais retraídos, né? O povo, aquele povo daquela cidade era mais retraído. Então, o trabalho de evangelização ali se constituiu em ganhar a confiança das pessoas. Porque na cabeça deles, nós éramos mais uma equipe que ia lá, só que não ia gostar deles e ir embora.
Ah.
Como as pessoas, já, como outros missionários,
tinham
outros
feito.
Sacerdotes
uhum.
já tinham feito isso antes.
Uhum.
Né? Então, a partir do momento que a gente foi ficando ali, permanecendo ali,
uhum.
as pessoas começaram a vir, né, para participar da paróquia, né? Então, nós começamos as celebrações, né? Como é que nós fizemos para as pessoas virem participar da celebração? Bem, vamos usar as teorias. Se as pessoas não vêm, vamos até elas,
uhum.
né? Então, era um sol de 40 graus, né? Era um calor, é um calor da Amazônia mesmo, é aquele calor úmido, que para nós, que somos do Sudeste, né? É muito diferente, é um calor que cansa demais, né? E aí, a gente saía, batemos de porta em porta, praticamente de quase todas as casas da cidade, e convidando as pessoas para voltar a participar da igreja.
Olha!
Né? Fizemos esse trabalho, e aí... Aí começou a fluir, né? Aí começamos, a celebração do domingo começou a encher, né? A igreja
depois
enchia.
Depois trabalho de...
Bater na porta e chamar, e se apresentar, né?
Uhum.
E conhecer as pessoas. E aí foi um momento também que as pessoas então vieram. Aí nós colocamos uma celebração na quarta-feira.
Uhum.
Eu falei assim, gente, não vai dar nada. Se o povo não estava vendo no domingo, não vamos...
O
que a gente vai fazer
então...
na quarta? Já sei, vamos fazer uma celebração da bênção.
Uhum.
E aí, qual que era o toque da celebração da bênção? Após a celebração da palavra, o rito da celebração da palavra, nós rezávamos pelas pessoas.
Uhum.
E começou a vir. 2, 3, 4, 10, 20, 30... De repente, a gente já não tinha braço mais para rezar para as pessoas.
Olha.
Né? Porque as pessoas queriam esse momento, né? O grupo de jovens, desenvolvemos o trabalho com o grupo de jovens e desenvolvemos também trabalho com casais,
uhum.
né? Mas, em se tratando de Amazônia, é a parte mais central foi essa, que é o projeto Recanto Pastorinho. É um apostolado da Comunidade Católica Presença, um projeto social, né? Tem origem um projeto social,
uhum.
a qual nós acolhemos crianças e adolescentes, né? Como um centro de apoio, né? Então, elas têm oficinas de música, elas têm oficina de educação física, elas têm oficina de reforço escolar, de dança, de artesanato. Então, nós estruturamos esse projeto em Santa Rosa do Purus. Né? E abrimos as inscrições. Algumas famílias a gente visitou, fez o cadastro. E outras a gente falou, ó, quem quiser, venha e participa.
Uhum.
E para nossa surpresa, foi a partir do projeto que a gente começou a ter contato com os indígenas.
Olha.
Uhum. Porque os indígenas, eles são atraídos por esse movimento. Arte, dança... música,
uhum.
esporte, principalmente as crianças.
Uhum.
Elas são atraídas por esses itens, assim, podemos
uhum.
dizer, por essas modalidades. Né? Então, a gente começou a evangelizar os indígenas dessa forma. As crianças vinham, participavam do projeto e voltavam para suas casas. Até então, as crianças. Bem, o projeto Recanto Pastorinho, ele atende as crianças... mas ele também vai na família. Então, no dia das mães, as mães têm que vir, porque vocês vão preparar, as crianças vão preparar uma apresentação para as mães.
Uhum, uhum.
Então, no dia dos pais, no Natal, né? Então, a partir disso, os indígenas começaram a vir na celebração. E eu achei, eu estou me recordando aqui, né, de um momento muito importante, uma vez uma indígena conversando com ela, porque eles falam, né, o português e também falam a língua deles,
uhum.
né? E aí ela chegou perto de mim e falou assim, missionária, eu queria contar uma coisa para a senhora. Eu falei, você pode contar, minha filha? Ela falou assim, é que a minha filha, que é indígena e que vem no projeto, ela quer fazer a oração que a senhora faz aqui para eles comer lá na nossa casa. Eu falei, vocês não rezam antes de comer? Ela falou, não, a gente não reza. Mas a minha filha ela quer que a gente reza agora também. Então, a evangelização com os indígenas, ela vai nascendo assim, sabe?
Uhum.
De pequenos movimentos que vai se incutindo na vida das crianças, né, e deles, que aí a gente vai abrindo espaço. Então, perceba, a gente ensinou uma oração para as crianças, porque a gente servia um lanche para eles no final do projeto. E a gente rezava com eles. Então, ela aprendeu a oração. Só que ela não queria rezar sozinha.
Uhum.
Ela queria que a família rezasse.
Olha.
E aí a família indígena veio, aí eu ensinei a oração para eles. E família indígena, Mariângela, não é família com 2, 3 não, viu? É família com 10, com 12, com 15. Tem famílias de indígenas que eles têm 15 filhos. 15 filhos, né? Então, a partir desse projeto, a gente começou a ter acesso, então, às casas dos indígenas. Estive algumas vezes com líderes de indígenas para conversar sobre as situações das crianças, porque eles se preocupam, lógico, né, porque são seus filhos, mas as crianças ficam a maior parte do tempo sem nada para fazer. Não sem nada para fazer, tipo assim, brincando ali, né, no arredor das casas, né? Então, essa oportunidade me fez ir, por exemplo, numa aldeia próxima à cidade, conversar com o líder da aldeia, né? Falar para ele que as crianças tinham que estudar. As crianças não tinham que só ir no recanto pastorinho, no projeto. As crianças também tinham que ir para a escola, que era importante também essa parte da escola. E assim a gente foi ganhando a confiança dos indígenas. Quando a gente foi percebendo, já tinha indígena tocando na missa. Né? Eles têm muita facilidade, né, com música, com dança, né? E era uma coisa incrível. Por exemplo, as adolescentes indígenas preparavam apresentações de danças belíssimas, belíssimas, né? É algo de preservar a cultura deles, mas também trazer aquilo que é o sagrado para a vida deles, né? Fazer eles rezarem, né? Então, assim, tem a cultura deles, que é muito forte também, né? A gente não pode desmerecer essa cultura deles. Mas a gente pode contribuir com eles na vida deles, trazendo a presença de Deus para eles. E foi isso que a gente fez, né? Aí a gente fazia uma celebração também no domingo à noite na Igreja São Francisco, numa parte onde a maioria dos habitantes ali daquela região próxima à igreja eram indígenas. Então, eles começaram a frequentar boa parte, 70% das pessoas que estavam participando da celebração era indígena. Então, foi um contato que me enriqueceu muito, né? Toquei em várias situações também de pobreza, né? De chegar, às vezes, nas casas, não só dos indígenas, mas também das outras pessoas que moram na cidade. O que tem para comer hoje? Tem um pouco de farinha. Mas é um pouco. Mas como é que vai dar para todo mundo que mora aqui? Né? Então, assim, roupa. Quantas vezes eu fazia campanhas de arrecadação de roupa em Rio Branco. E eles organizavam caixas e caixas e mandava para lá e a gente distribuía roupa. Né? Então, é a parte do social, mas também aliada à parte do espiritual. Quando ia um padre lá, eu pegava o padre, vamos visitar o pessoal nas casas, né? A gente fazia esse trabalho. Só para finalizar essa parte dos indígenas, uma coisa muito... Às vezes a gente estava dentro de casa, bem tranquilo, querendo sossegar aquele sol lá fora, e aí eles... Padra, tá bom! Padra, me chamavam de padra. Padra... Né, o diácono que morava com a gente era o padre, né? Então, mas era uma forma deles estarem próximo de nós. Às vezes eu percebia que eles iam lá nem para pegar somente o pão, mas para ver a gente, né?
Olha.
Porque a gente ia lá, a gente conversava com eles, né? E tocava na vida deles, né? E essas experiências são marcantes, são profundamente marcantes, né? E com a graça de Deus foi um tempo muito frutuoso. Solo Amazônico é um lugar onde precisa muito dos católicos, né? Muito. Nós precisamos atuar muito, como os bispos da Igreja né, estão tem dizendo, feito, tem uhum, feito, né, uhum. tem clamado.
Como não o só... próprio Papa, né, também
sim,
tem pedido uma atenção
sim,
maior à Amazônia.
É um desejo do Santo Padre, sim. né, e com a graça de Deus eu tive essa oportunidade. É, eu lembro que teve dias de medo, né, naquele lugar, naquela cidade, porque eles conhecem a mata, né, uhum. eles estão ali, eles sabem. Né? Então, a gente não conhece nada.
Eles nasceram ali,
Eles
né?
nasceram ali, né? Então, é, a gente não conhece nada. Então, de repente, a gente entra num caminho que, às vezes, não tem volta para a cidade.
Olha.
A gente não sabe voltar. Eles sabem.
Ah, olha.
Né?
Uhum.
Mas é o rio mesmo, né? Os perigos do rio. Existe toda uma situação assim também, que é uma situação desafiadora. Mas a graça que se tem da evangelização é muito maior.
Uhum.
Então, foi um período muito bonito que eu vivi na Amazônia, né? E, se Deus quiser, quero voltar para lá um dia.
Então, a comunidade permanece lá. Foram,
a comunidade permanece.
Outros membros
sim,
lá.
Sim, a comunidade permanece. É, como em todo instituto, sempre uhum. tem revezamento nas
certo.
Casas de missionários, né?
Uhum.
Então, a comunidade permanece lá até hoje, né? Uhum. Evangelizando. Hoje, quem está lá, né, é um diácono permanente da
uhum.
comunidade.
Uhum.
A comunidade tem um diácono e enviou para lá justamente por causa da parte dos sacramentos. O padre vai lá, nós temos um acordo com a Diocese de Rio Branco, né? O padre, e até hoje é assim, o padre vai lá uma vez por mês,
uhum.
né? E ali ele celebra a missa. E aí ele consagra as partículas,
uhum.
né? E a gente depois usa essas partículas, distribui essa partícula ao longo do mês, né? É, para fechar, essa parte eu já não estava lá, mas durante a pandemia, né, que se fechou tudo, os meus irmãos de comunidade, eles ficaram sem missa 6 meses, porque não podiam viajar padres para lá
uhum.
por
uhum.
conta da pandemia, né? Então, eles ficaram sem missa um bom tempo.
Uhum.
E, por vezes, uma partícula dividida em 4.
Olha.
Né?
Uhum.
E aí, quando começou a reabrir, né? Os padres, às vezes, iam um paroquiano da paróquia, né?
Uhum.
Os padres, uma pessoa formada no Ministério da Eucaristia, né? Ele ia, aí ele trazia a Eucaristia de Rio Branco
uhum.
para Santa Rosa, para os missionários poderem fazer as celebrações.
Uhum.
Né? Então, são realidades que a gente toca, né? Que tocam e transformam
uhum.
a vida da gente.
Uhum. Uhum.
É isso aí.
Marília, me fala uma coisa. Como eles vivem, os indígenas? Do quê? Do que eles encontram na mata para comer? Como é
também,
que...
também. Os indígenas... Eles vivem do sustento da mata, né? Da mandioca, principalmente da mandioca, né? E você vê eles assim, você fala assim, eles estão... A vida deles está passando, porque a vida deles é aquilo ali.
Uhum.
Para nós, que temos vários compromissos por dia, que temos várias coisas para fazer, que pensamos assim, ah, a gente pode viajar, a gente pode conhecer um lugar, a gente pode fazer isso. Não, para eles, a vida deles é aquilo ali.
Uhum.
É aquilo ali. É a beira do rio, né? É a beira do rio, é ir na cidade para comprar um feijão ou um macarrão que eles comem também,
uhum.
né?
Para ter uma assistência médica, talvez, como eles fazem?
É, o governo, né, através de algumas repartições, né, no Brasil, eles colaboram financeiramente com programas, né, de
uhum.
assistencialismo para os indígenas, né?
Uhum.
Então, uma família indígena, ela recebe... É uma contribuição financeira por mês do governo, né, para poder se sustentar nessa dimensão, né, da alimentação, né, principalmente em áreas que não se consegue plantar, né, essas coisas assim. E na cidade também, eles têm acesso a médico, eles têm acesso à educação,
uhum,
né,
uhum.
isso daí é, diante do poder público, pelo menos em Santa Rosa do Purus, lugar onde eu morei, né, não se há distinção de quem chega para ser atendido,
uhum.
se é indígena ou se é uma pessoa da cidade mesmo,
uhum.
né? Então, eles têm essa sessão. Posso dizer para você que a sessão, aquilo que eles têm é até melhor, às vezes, do que o nosso.
Olha.
Eles são,
uhum.
são bem tratados por parte do governo, né? E existe essa ajuda financeira, né?
Uhum.
Inclusive, quando as mulheres têm filhos, né? Se é filho homem, existe um valor. Se é mulher, existe um outro valor. Eles ganham para ter filhos. Por isso, das famílias numerosas também, né? Então, cada história que a gente, né, vai fazendo essa ponte, né? Então, existem essas ajudas financeiras do governo que contribuem muito. Há muito para se fazer pela evangelização dos indígenas. Eu digo para você que, por exemplo, em Santa Rosa, os indígenas descobriram a parte do alcoolismo e das drogas. Então, assim, e como é uma cidade de divisa do Brasil com o Peru, passa-se muita droga por ali também, né? Então, o contrabando ali também é muito forte. Então, eles tocaram nessa realidade. Eles recebem essa contribuição financeira, mas muitos deles gastam esse dinheiro com muita pinga. Pinga mesmo, sabe? Uhum. Droga também, né? Eles tocaram essa... Então, há muito que se fazer na evangelização com os indígenas. Se antes existia só a situação da cultura, hoje tem situações também que são agravantes, né? Da violência entre indígenas e outros povos, né? Existe toda uma situação e que a gente precisa seguir a linha do Papa Francisco. Escutar, acolher e amar. Porque se não for nesse caminho, se for no caminho da imposição, tem que ser assim, não vai dar certo. Eles não vão vir, entendeu? Tem que ser a Igreja de Francisco. A Igreja da acolhida, da escuta, da partilha.
Da integração.
Da integração, né? Do respeito, da cultura deles também. E de trazer o amor de Deus para a vida dessas pessoas.
Então, muito obrigada, Marília.
Eu que agradeço, Mariângela.
Obrigada por esse período que você, tão frutuoso que você passou aqui conosco, aqui na Rádio Vaticano. E quando quiser voltar, as portas estão abertas, saiba
disso. Deus quiser, quero permanecer amiga de vocês, né?
Com certeza.
Acho que o que mais vale dessa experiência, né, é a convivência, é a fraternidade. A parte acadêmica é importantíssima, né? Mas ela vai passar também. Um dia nós vamos ficar velhinhos e a inteligência já não vai ter, mas os sentimentos bons vão permanecer, né? Então é isso que vale a pena. Foi uma experiência muito boa, muito positiva, muito excelente, né? Extraordinária, eu posso dizer. Agradeço.
Obrigada.
muito.
Nós é que agradecemos.
Valeu.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.